Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos a Rita Casimiro. A Rita é partner da Maze Impact, que é uma empresa de investimentos de impacto que acelera projetos que resolvem problemas sociais e ambientais. E é de impacto que vamos falar hoje, do que significa, de como se faz, de quem o faz e de como pode ser a chave para resolver problemas e combater desigualdades. Olá Rita, bem-vinda ao Ar é de Todos.
Olá João, obrigada pelo convite.
Ora essa. Rita, sendo o Ar é de Todos um podcast de empreendedorismo social, já se falou aqui dezenas de vezes de impacto. E já aqui tiveram várias pessoas que trouxeram e bem conceitos científicos quase da definição de impacto. Mas eu queria começar, e tenho curiosidade para perceber, para ti, Rita, o que é isto? O que é um impacto?
Então, olha, para mim, Rita, e acho que aqui na Maze é como nós vemos o impacto. O impacto é uma mudança que existe num grupo social ou ambiental, no planeta, positiva. Pode ser positiva ou negativa. No fundo, o impacto é haver aqui uma ação que se traduz numa mudança, ok? Que pode ser positiva ou negativa. Na nossa área de empreendedorismo social, investimento de impacto, falamos sempre ou tentamos ambicionar para impacto positivo, ou seja, garantir que a mudança neste grupo que tradicionalmente acaba por estar vulnerável e o que nós chamamos underserved em relação a uma situação é positiva, não é? E, portanto, vamos criar aqui uma melhoria nessas condições de vida. E essa mudança, normalmente o impacto é uma mudança que é, portanto, não só positiva, mas é também importante. Isso também é significativo na definição.
Parece-me que há uma questão do ovo e da galinha, né? Porque eu, se calhar, já havia impacto antes de se falar nesta área de impacto, né? Pelo menos, se calhar, negativo, então, precede bastante esta área de atividade.
Sem dúvida. E acho, bem, vamos falar de investimento de impacto e eventualmente também vamos construir a ideia do investimento de impacto e perceber que é um espectro, que há muitas formas de, bem, muitas entidades em quem investir que têm necessidades diferentes e, portanto, há instrumentos de financiamento diferentes e, portanto, há aqui uma grande variedade e no fundo, quer dizer, a filantropia, que é o mais básico, é se calhar o modelo mais tradicional que nós conhecemos e é extremamente antigo. Basta olhar, por exemplo, para a Santa Casa, que tem mais de 500 anos, que é um bom exemplo. Portanto, sem dúvida que sempre se fez. Agora estamos a tentar estruturar e perceber que precisamos mesmo de resolver problemas sociais e ambientais e, portanto, como é que o fazemos? Isto é uma estratégia agora definida de alguma forma. E daí depois vêm todos os conceitos, as definições.
Exato. Eu não falei nesta questão do ovo e da galinha à sorte, porque ainda que eu acho que é óbvio, lá está, que impacto sempre houve, se calhar desde sempre, eu acho que esta codificação do impacto ajudou pelo menos a tornar o assunto olha, mais vendável, mais atrativo para todas as pessoas. Concordas com isto?
Sim, concordo. Ou seja, concordo que sim, é uma estratégia, era o que eu dizia, ou seja, agora que o queremos fazer, sempre que quisemos fazer, creio, de uma forma proativa e intencional, mas agora há uma estratégia mais ambiciosa, não é? De alcançar uma determinada escala, tentar ir à profundidade dos problemas e para tal isso é muito importante, até porque no ecossistema, e vamos explorar isso, há muita diversidade do que é impacto. Aliás, até há uma certa discussão, vá, de my impact is bigger than yours, né? Há uma certa discórdia, estes não são mais de impacto, não, nós é que somos mais de impacto que vocês, pronto, e enfim, faz parte. Não estou a dizer que não é real, que é real, faz parte e acho que aqui também temos de abraçar a diversidade, mas a definição vem-nos ajudar a pelo menos distinguir formatos diferentes, abordagens diferentes, ambições de impacto diferentes e vem trazer aqui alguma estrutura, sim.
Essa ideia do meu impacto é melhor que o teu, eu li há uns tempos um artigo da Mustard Seed, E eles falavam sobre isso, não é? Como é que nós comparamos o impacto que é gerado para aquela startup que deu, agora não me recordo como é que se chama, mas que deu a cada quadrado de 3 metros do mundo, deu 3 palavras.
What three words?
Como é que se compara esse impacto que eles dizem que deu uma morada a 4 mil milhões de pessoas, uma coisa assim extraordinária, com e o exemplo que davam, que me é muito próximo, que é o combate ao desperdício alimentar, não é? São ambos, mas qual é que é mais importante? Qual é que é melhor? Ou maior, neste caso?
Sim. Não, é extremamente filosófico e há muitas pessoas muito qualificadas e muito inteligentes a trabalharem muito neste sistema de comparação, de ainda mais definição, e portanto, com certeza que vamos ter um bocadinho mais estrutura, ainda mais do que temos hoje em dia. Creio que hoje em dia, e nós na Mais tentamos abraçar essa ambiguidade, por assim dizer, e aceitar que é muito difícil comparar soluções, consegues comparar dependendo das variáveis, não é? Mas dizer que uma é melhor que a outra não é possível à partida, temos de contextualizar. Acho que também é assim com tudo na vida, na verdade,
sim.
Mas. E portanto, depende muito dos objetivos, por exemplo, depende, em primeiro lugar, depende muito daquilo que tu estás, do ponto de vista, não é? Quem é que está a analisar? Quem é que está a julgar? É um investidor? É o Estado? É o beneficiário? É um colaborador? Ou seja, depende, e as motivações que cada um tem, os recursos que cada um coloca, as expectativas em troca, portanto, depende muito. Sinceramente, das abordagens.
Eu estava a ouvir-te e estava a pensar que se calhar também não acrescenta muito decidir, não é, ou quantificar qual é, ou classificar, não é, por rankings, não, qual é que é o melhor impacto e qual é que é a melhor solução.
Existe um certo benefício ou seja, é muito importante quantificar métricas, percebermos, trazer, aliás, isto é algo que traz, não é? Dos negócios mais tradicionais, que são métricas de gestão, para percebermos para onde é que estamos a caminhar. A existência de uma organização social ou empresa social, qualquer iniciativa de impacto positivo, social ou ambiental, existe com um objetivo normalmente concreto, e esperemos que concreto. E, portanto, é importante definir-se métricas que ajudem essa entidade a perceber qual é o seu caminho e a medir o seu caminho, perceber o percurso que está a fazer e em que direção vai e o que é que tem de ser alterado. E, portanto, a medição, a identificação de métricas e a medição é extremamente importante. E depois existe o benchmark, não é? Que é a comparação com entidades comparáveis, similares. Agora, a comparação direta de uma é melhor que a outra é complicado, não é? Porque os contextos também variam e é muito improvável que tu encontres duas organizações em contextos perfeitamente idênticos, com características idênticas, para poderes assumir que uma está a fazer um melhor trabalho que outro. Mas, portanto, há muito valor em quantificar, até porque, por exemplo, tens instrumentos como os títulos de impacto social. Não vou entrar agora em detalhes, se quiseres, depois podemos explorar, mas que basicamente os títulos de impacto social têm aqui uma ideia de pagamento por resultados, ou seja, o Estado pagar às entidades sociais não pelo projeto, não financiar um projeto pelo budget e o orçamento do projeto, o custo do projeto, mas sim o Estado perceber, ok, quanto é que eu valorizo a resolução deste problema, por exemplo, dando aqui um exemplo, empregabilidade jovem. Quanto é que me custa a mim, Estado, o problema do desemprego jovem, neste caso? E, portanto, quanto é que eu estou disponível a pagar para alguém que o resolva? E colocar um preço, vá, no, na, na, no, no trabalho que alguém possa fazer para garantir que esse problema é evitado, independentemente depois dos custos desse projeto. E isto tem muito valor, não é? Porque, no fundo, isto é deixar o mercado trabalhar, que é o Estado estipulando um preço já está a sair, ou seja, já está a fazer o seu cálculo que o beneficia e que é. Portanto, que lhe faz sentido, em princípio será mais baixo do que os custos que tem atualmente, e, portanto, qualquer entidade que o consiga fazer de forma eficaz, alcançar o objetivo, e de forma eficiente, garantindo que consegue maior eficiência na alocação de recursos, ter um custo mais baixo que o preço, não é? melhor para todos. Portanto, isto tem mais valias, sem dúvida.
Estás a tocar num ponto que eu queria dedicar algum tempo e que para mim é fascinante, ainda que eu não perceba quase nada, não é? Que é esta lógica, como tu falaste, de eficiência, KPIs, mercados. Enfim, eu estive a ver o manifesto da Maze e vi lá uma afirmação ousada, duas na verdade. Uma é um pouco isso, né? Que na Maze sabemos que o movimento da mudança social e ambiental não pode atingir os resultados que precisamos separado dos mercados tradicionais. E a outra é porque é que dizem que o impacto é a maior oportunidade económica dos nossos tempos.
Olha, não sei por onde é que hei de começar, por qual delas, mas acho que vou começar pela segunda. O impacto é a maior oportunidade económica dos nossos tempos. É uma frase que nós dizemos muito, mas nós vivemos-la muito, nós acreditamos muito nela, ou seja, ela que é essa crença, pronto, que nos move, por assim dizer. Que é uma frase que está na base deste conceito de investimento de impacto, okay? Que é um mercado relativamente recente, enquanto mercado assumido, definido, como dizias, porque na verdade já existe há muito tempo, tem cerca de 15 anos, mais ou menos, e basicamente este mercado de investimento de impacto parte do princípio de que existe valor acrescentado de nós olharmos para os problemas sociais e ambientais como oportunidades de mercado, ou seja, ter soluções, ter entidades de mercado livres que olham para os problemas sociais e ambientais e dizem: vou resolvê-los, esta é a minha missão, esta é a razão da minha existência. E, portanto, desenvolvem uma atividade económica para o fazer, que podem ter modelos de negócio mais ou menos robustos, mais ou menos sustentáveis financeiramente. Mas isto tem uma lógica. E hoje em dia, nós percebemos que, do ponto de vista de problemas ambientais, acho que hoje em dia, então, nós no início da Maze ainda tínhamos de, para algumas pessoas fora do ecossistema, obviamente, tínhamos de explicar o que era um problema social, o que era um problema ambiental, o que era a mudança climática, tudo isto, a crise que estávamos a viver. Hoje em dia acho que já não temos de explicar, pelo menos do ponto de vista ambiental. Acho que é muito óbvio que temos de mudar a economia e, portanto, há aqui uma oportunidade enorme de criar novos serviços e produtos mais sustentáveis ambientalmente, usando novos recursos, usando novas metodologias, processos mais eficientes. E, portanto, para explicar o potencial económico do ponto de vista de ambiente, acho que está relativamente claro. Do ponto de vista social, é olhar para as desigualdades sociais que vivemos, que são um problema, pá, sempre existente, na verdade, mas extremamente grave. Com o qual acho que cada vez a população está mais sensibilizada para, vá, vamos, vou dar esta palavra, incomodada com o tema e quer atuar e quer fazer algo para diminuir as desigualdades. E, portanto, tudo aquilo que nós. E a verdade é, as desigualdades sociais, os problemas sociais, trazem muitos custos. Nós beneficiaríamos muito mais de diminuir as desigualdades sociais, ou seja, de um ponto de vista de eficiência e ganho para todos, estaríamos todos muito melhores. Portanto, tem uma lógica económica por detrás, não é? Há aqui um lado muito altruísta de bem-estar, tentarmos trabalhar para o bem-estar de todos, mas isto também faz sentido do ponto de vista económico. E, portanto, é esta ideia de percebermos, ou seja, o que nós tentamos fazer na Mais é exatamente arranjar formas de trazer eficiência para alinhar a dinâmica de mercado que está falhada, não é? E perceber, ok, quem é que ganha se nós diminuirmos determinadas desigualdades sociais? Por exemplo, pegando o exemplo há pouco dos desempregados jovens ou do público jovem que está desempregado, o Estado acaba por ter aqui, bem, por um lado, perda de impostos, contribuição da atividade, por outro, alguns benefícios que acaba por dar, tem muito a perder, portanto, tem muito a ganhar de soluções que o resolvam. E, com base na identificação de quem ganha mais nesta dinâmica, tentarmos perceber, ok, que instrumentos financeiros, que incentivos é que nós podemos trazer que permita aqui uma certa atividade de mercado. Pronto. E esta, Não sei se ficou muito claro. Diz-me, Felipe, se não
Eu acho
ficou.
que ficou.
Mas esta é a base, basicamente, para esta frase.
E como te dizia, tenho um pouco mais que noções mínimas destas coisas, mas para mim é fascinante porque acho que é mesmo o melhor dos dois mundos. Eu não adoro o capitalismo, também não tenho ideia melhor, muito pelo contrário, e parece-me que, para o bem ou para o mal, acho que vamos ficar com ele ainda mais algum tempo. Portanto, é como tu dizes, eu acho que, olha, é um bocado como a democracia. Acho que o capitalismo encerra em si mesmo as chaves para resolver os problemas que ele criou. E acho que essa, e acho que agora diz-me tu se eu percebi bem, essa é a vossa lógica, não é? Aplicar a lógica tradicional capitalista que temos, que é fixe, que lhe dá dinheiro, e ao mesmo tempo resolver problemas sociais, que também é ainda mais fixe e pode gerar mais ganhos económicos. Parece-me que há aqui uma pescadinha de rabo na boca de um ciclo virtuoso, neste caso, maravilhoso.
Sim, e não. Ou seja, sem dúvida, não, sem dúvida trazer dinâmicas do capitalismo vá para a resolução de problemas sociais e ambientais, mas não capitalizar a resolução de problemas sociais e ambientais no seu todo.
Certo.
O que nós acreditamos e o que temos visto é que os problemas sociais e ambientais são extremamente grandes, extremamente complexos. E, portanto, quanto mais soluções nós tivermos a focarem-se nestas oportunidades, que podemos vê-las como problemas ou como oportunidades, melhor para todos. E, dada a sua complexidade e diversidade, existem modelos muito diferentes entre si. Há o capitalismo, acreditamos, e é uma coisa que ainda estamos todos a testar, acreditamos que tem espaço, por isso é que existe capital de risco para com foco em impacto. E nós temos um fundo de capital de risco. Mas não é a solução. Os problemas sociais e ambientais não se vão resolver, a sociedade não vai melhorar toda, porque existem startups de impacto com escala, que cresceram imenso, que são super sustentáveis financeiramente e que remuneraram os investidores. Alguns problemas vão ser, se decorrer bem, vão ser resolvidos e tratados, ou se calhar não resolvidos, mas vão sendo aliviados com este modelo. Mas precisamos de outros modelos. E, portanto, o que vamos trazer dos mercados capitalistas é mais a base de incentivos. Perceber, ou seja, trazer incentivos, não apenas aquela ideia de retorno financeiro como uma base muito, como uma base fulcral na decisão de investimento, não é? O retorno e o risco, nós trazemos o impacto para como uma nova variável estes dois critérios, mas partimos do pressuposto que há. Ou seja, que pode haver investimentos, pode haver investidores financiadores que não têm ambições de retorno financeiro. Pronto, portanto, há aqui uma certa panóplia. E às vezes há algumas críticas contra o investimento de impacto, porque acho, eu creio que há uma má percepção deste conceito, desta diversidade e do reconhecimento que a filantropia, o papel do Estado, vão continuar a ser extremamente importantes. Ninguém quer capitalizar, não é todo este sistema e mudá-lo e trazer aqui os investidores privados para cima da mesa e tirar e beneficiar, né, financeiramente. Mas não, mas há um espaço para testarmos. Vamos trazer investidores privados e perceber qual é o papel que eles têm. Mas reconhecer a diversidade. Pronto, acho que é importante fazer esta nota,
Essa distinção de que lá está
para que
o
não haja,
impacto.
pronto, para que não se entenda que é sempre esta ideia de capital de risco.
Então a lógica é um pouco inverter, em vez de ser o impacto passa a ser então o objetivo principal.
Sim. O impacto, no investimento de impacto, o impacto é o incentivo principal. Mas depois tens níveis de profundidade de impacto e de escala de impacto que são diferentes, certo? Para os investidores. E tens sempre, quando se trata de investimentos e financiamentos, portanto, aqui a mobilização de capital, para investir num negócio, numa iniciativa, tens sempre de ter em consideração o risco, o retorno financeiro e o impacto. O impacto tem de ser a prioridade neste mercado. Agora, não podes ignorar totalmente as outras duas variáveis, que são variáveis óbvias para um investidor. É natural. Mas o impacto tem de ser a prioridade. É essa a razão do investimento.
Podes contar algum exemplo real na tal lógica. Tu falaste no problema do desemprego jovem em relação ao Estado, que eu acho que é fácil perceber o que é que o Estado pode ganhar em, lá está, pagar em resultados, mas há algum caso que tenha também investidores privados que, por beneficiarem da resolução de certo problema social ou ambiental, que se juntaram à solução?
Olha, sim, e até te vou dar o mesmo exemplo, para perceber, mais uma vez, para marcar a necessidade de percebermos a diversidade que existe neste ecossistema. Um exemplo que não sei por acaso se esteve aqui no podcast ou não, a Academia de Código.
Ainda não.
Ainda não, ok. A Academia de Código é uma empresa que basicamente tem uma série de atividades, mas uma das principais é bootcamps de formação de pessoas ou desempregadas ou que estão a mudar de carreira ou que não, pronto, em vias de, portanto, querem mudar de vida e que querem uma melhor, querem entrar no mercado de trabalho com uma segurança diferente. E, portanto, precisam de mudar completamente as suas competências e vão fazer o bootcamp da Academia de Código para aprender competências de programação, que é uma área que, na verdade, tem pessoas a menos, né, competentes. E, portanto, é um mercado, sem dúvida, quando mais pessoas quiserem capacitar nessa área, melhor para todos. E, portanto, a Academia de Código vende bootcamps e forma estas pessoas. E a Academia de Código tem um modelo que funciona, já está validado, já tem muitos resultados e, portanto, quer escalar. E que quantas mais pessoas chegar, melhor. E, portanto, analisa quem é que são os meus potenciais clientes, do ponto de vista de pessoas, não é, que participam nos bootcamps. E tem uma variedade. Tem pessoas que têm disponibilidade para pagar. Excelente. Vamos ter um modelo de negócio em que nós vendemos o nosso serviço diretamente ao comprador. Tem outras pessoas que não têm disponibilidade para pagar, mas se calhar têm a apetência e disponibilidade para fazer um empréstimo bancário, e a Academia também tem algumas parcerias com alguns bancos que facilitam aqui alguns empréstimos, faz um empréstimo e como a probabilidade de empregabilidade é extremamente elevada e depende do próprio, as pessoas até fazem. Depois tem outros grupos de pessoas que são pessoas que precisam mesmo, por exemplo, de uma bolsa para sobreviver só à duração do bootcamp, não têm a mesma forma de pagar a renda e precisam de um apoio. Portanto, como é que vão? Se calhar aí o Estado pode ajudar, se calhar aí pode haver uma entidade que financie. Pronto. Isto para mostrar que tem modelos de negócio bastante diversos e que tens de ser criativo dependendo da, em inglês diz ability to pay, da disponibilidade para pagar do teu público-alvo. E a Academia de Código é uma empresa que tem acionistas, levanta rondas de investimento e, portanto, tem este modelo híbrido, certo? E acho que é um bom exemplo para mostrar que, independentemente da área em que está a trabalhar, consegue ter esta ambição de ter uma sustentabilidade financeira e uma ambição para a escala também do seu impacto.
E isso parece-me que uma melhor gestão dos recursos, sobretudo com pessoas ao leme que sentem esse problema ou têm uma energia, uma motivação intrínseca para o resolver, e trazendo outras entidades diversas, como tu dizias, é esta a chave para o impacto?
Opa, só para perceber se eu percebi, a eficiência, o foco na eficiência?
Não necessariamente o foco na eficiência, mas lá está, o Estado de pagar alguém que resolve um problema e pagar menos do que lhe custa, torna esta gestão mais eficiente, e acho que só é possível havendo, neste caso, uma empresa, mas pode ser qualquer coisa, que venha, olha, a abandonar o sistema, não sei, a trazer uma solução inovadora, ou o que seja.
Sim, aí tens a tal lógica de mercado, que é a competição. E a competição, há uns anos atrás, como é que o terceiro setor era financiado? Ou por filantropos privados, que escolhiam as organizações que financiavam, ou pelo Estado através de acordos de cooperação. Existem contratos, acorda-se num valor que normalmente nem é a totalidade do custo do projeto. Portanto, isso faz com que as organizações, para além de receberem aquele valor, ainda tenham de procurar outros outras fontes de financiamento para financiar o seu trabalho, que é um trabalho, pá, que no fundo é para servir o Estado, não é? Estão a servir um grupo que não tem disponibilidade para pagar, portanto, isso é um ponto assente. Desculpa, agora perdi-me.
Novas soluções,
Ah, desculpa,
para problemas
competição,
antigos.
competição, exatamente, desculpa. Pronto, e basicamente, antigamente havia muito isto, e não havia competição, porque não havia aqui incentivos, mais uma vez, focados no aumento da eficiência, da eficácia, não é? Garantir que o trabalho está a ser feito com resultados e não só tocar nos sintomas, e estamos aqui a fazer uma série de atividades sem garantir que estamos a resolver o problema. E o mercado, portanto, traz competição, traz concorrência, isso é bom para todos, isso é bom para o Estado abrir as portas, testar novas soluções e trazer aqui este sentido de competição mais saudável, não é? E trazer aqui também a responsabilização para o lado do ecossistema, das organizações, para que possam ambicionar pelos resultados em si.
Achas que passados estes 15 anos que falavas, organizações, empresas, Estado, sociedade civil estão mais abertas a estas novas modalidades de investimento e de forma de trabalhar até, se calhar, mais do que investimento?
Sim, sem dúvida. Há muitos progressos. Obviamente que estamos a falar de mudanças bastante estruturais, portanto, quer dizer, dependendo também aqui de quem, do stakeholder do grupo que estamos a falar, também é mais ou menos demorado, mas há aqui mudanças que são demoradas. Mas tem-se vindo a fazer um trabalho muito interessante, não só em Portugal, como todo mundo, e há muitos estudos de caso, mas Portugal é um país de referência nesta área. Que está também pela nossa dimensão, mas não só, pela nossa dinâmica, pelo nosso. Temos muita criatividade, temos muitas organizações sociais e há uma grande abertura para testarmos novos conceitos e para testarmos novas dinâmicas. Portanto, Portugal tem estado muito à frente de muitos países pronto, para testarmos estas soluções, mas tudo isto é difícil, tudo isto vai demorar tempo, mas sem dúvida que há muito interesse, porque a partir do momento em que nós estamos a falar de eficiências, destes dois conceitos, não é? Que é a eficiência de recursos. Com estes recursos iguais, eu faço mais? Quem é que diz não? E eficácia, que é eu com estes recursos vou fazer melhor, garantir que resolvo e não só faço o que é suposto sem saber se resolvo ou não, como é lógico. E, portanto, eu creio que, do ponto de vista teórico, sem dúvida. O mais difícil é a implementação, é a regulação, são os processos, de legislação. Há aqui uma série de temas que têm de ser trabalhados, mas têm vindo a ser trabalhados e bastante avançados, sem dúvida.
Acho que são, obviamente, como dizias, mudanças complexas e que, se calhar, até a própria apropriação da resposta, não é, pelo Estado e pela sociedade como um todo, pode não, tem demorado algum tempo, mas achas que é um comboio que se saiu da estação e não para mais?
Ah, eu acredito que sim. Eu tenho a minha certeza, não é? Não vou ninguém apagar as formas de fogo por mim, mas eu ponho as minhas. Eu tenho a certeza que sim. É assim, de uma coisa, eu acho que é importante, e nós aqui na Mais nós somos bastante pragmáticos, que é, como eu dizia, este mercado existe há 15 anos. Nós estamos todos a testar uma série de instrumentos, uma série de conceitos. Não fazemos ideia se isto vai resultar ou não, não sabemos ideia se capital de risco funciona, se é o instrumento certo. Não sabemos se os títulos de impacto social funcionam, se não, vamos avaliando, vamos adaptando, vamos criando coisas novas, e o caminho pode não ser aquele que se calhar nós hoje vemos, mas vai haver um caminho e é por aqui a algures. E também, na verdade, é essa a razão do nosso
Não
nome, Maze. Maze é
mais, sim.
um labirinto com várias entradas e saídas. E é este conceito de nós não sabemos bem qual é o caminho. Há várias formas de lá chegar, é só continuar aqui a explorar, mas podemos não ser nós, ok? A chegar a essa solução, mas ou a esse caminho, mas que ele vai existir, sem dúvida. São caminhos, não é um caminho, mas sem dúvida, não duvido.
Eu adoro essa postura. Acho que tenho que me esforçar um pouco para conseguir apropriar, digamos assim. Mas adoro essa postura e acho que agora foi uma boa forma de passar a outro tema que eu queria falar contigo e se lhe recuar um pouco no tempo, que é a questão mais prática da Maze, não é? Primeiro, como é que surgiu e depois como é que descodifica o impacto. Mas começamos pelo princípio. Como é que surgiu?
Ok. Olha, a Maze surgiu em 2013. É uma história engraçada de... basicamente, pessoas certas no sítio certo que se encontraram. O António Miguel, que é o CEO da Maze e é um dos fundadores, estava a trabalhar na Social Finance em Inglaterra, que foi a entidade que basicamente começou a trabalhar em investimento de impacto no mundo. Okay? Começou. E portanto, ele tinha alguma experiência em títulos de impacto social e noutros temas ligados a esta temática e queria, por razões pessoais, queria voltar para Portugal. Então andava à procura de... e eventualmente conheceu o Filipe Santos, que é, agora é o reitor da Católica, mas que na altura, e continua a ser um professor nesta área de inovação social e investimento de impacto, e que queria muito criar aqui algo para trazer para Portugal este conceito de investimento de impacto, porque havia já a inovação social, o IES estava a trabalhar nos seus bootcamps, a criar muitas organizações sociais, mas havia esta falta de trazer capital para o mercado. Como é que agora ajudamos estas organizações a crescer? Os investidores não estavam ainda nem aí. E, portanto, como é que vamos trabalhar estes temas que estão a começar a ser tratados noutros países, a começar? E isto coincide também com a Gulbenkian estar atenta a estas temáticas e querer trazer também, contribuir para o aparecimento deste mercado em Portugal. Pronto, os três juntaram-se e criaram o Laboratório de Investimento Social, que tinha como missão, está, era um laboratório, ok? Não era uma empresa, não tinha missão, não tinham visão nenhuma do que somos hoje em dia.
Era só um teste.
A visão, né? Como?
Era só mesmo testar, não é? Experimentar.
Não, era, vamos educar o mercado. Começaram por fazer umas brochuras com definições sobre vários conceitos. Um dos primeiros grandes projetos que foi muito importante foi o Grupo de Trabalho para o Investimento Social em Portugal, que juntou ao longo de um ano, à volta de uma mesa, pessoas de liderança de várias áreas, da área de financeira, legal, social, mais privada, portanto, de forma a falar e perceber qual é o status quo, como é que está este mercado a terceiro setor hoje em dia. Vamos aprender o que é que está a ser feito noutros países, vamos pensar juntos o que é que podemos fazer de forma colaborativa cá em Portugal. Montou-se uma estratégia, isto está público, há um relatório, se pesquisarem vão encontrar online. Montou-se uma estratégia, alguns dos participantes ficaram encarregues, porque tinham esse poder, vá, para trabalhar nessas recomendações, e foi-se avançando. Um dos resultados desse período foi a Portugal Inovação Social, em que o laboratório Maze esteve muito envolvida a ajudar a estruturar na altura também, que hoje é um fundo muito importante público, né? Dinheiro mobilizado da União Europeia, gerido de forma pública. Eu sei que o Filipe Almeida esteve cá, e portanto foi esta a história. Pronto, e eventualmente fomos percebendo que tínhamos de ir criando um mercado, então fomos criando e fomos atuando em várias áreas, e depois percebemos, ok, temos aqui um papel, um espaço para nós enquanto organização, e hoje temos a estrutura que temos. Se calhar posso explicar.
Força.
Sim, posso. Temos a estrutura que temos, que é basicamente quatro grandes áreas. Uma é o tal fundo de investimento de capital de risco, que se chama MSM Fund, que é um fundo para investir em startups de impacto social positivo, social ambiental positivo, mas com uma base tecnológica, portanto, com esta ambição de escalar. Então, isto é uma das áreas. A segunda é a área de aceleração, onde temos programas para prestar apoio não financeiro aos empreendedores que estão a tentar crescer os seus negócios, portanto, sempre nesta lógica de impacto, e, portanto, damos capacitação, ajuda de mentoria, apoio no desenvolvimento da estratégia de negócios e em contacto de comercial, apoio ao levantamento de rondas financeiras, portanto, temos aqui este apoio mais não financeiro. Temos uma terceira área, que é a área de trabalho com grandes empresas, as corporates, onde trabalhamos o tema da inovação focada no impacto, porque também acreditamos que as grandes empresas têm um papel fulcral neste ecossistema de criar impacto positivo, bem, por um lado, tentar minimizar o impacto negativo que têm, naturalmente, e criar, portanto, perceber como é que podem criar um impacto positivo ainda maior, como é que o podem medir, como é que podem trazer esta cultura e esta temática internamente para os seus colaboradores, para os seus consumidores. Portanto, trabalhamos também muito com empresas. E temos a quarta área, que foi, na verdade, aqui que nascemos, que foi este trabalho com o setor público, que é ajudar o setor público a pensar como é que pode melhorar as suas práticas, não é? As suas contratualizações, os seus sistemas de incentivos, tudo isto.
Eu, sobre a primeira, não é, sobre investimentos, já teve aqui o Filipe, que também falámos um pouco sobre títulos de impacto, sobre a questão corporativa e do intraempreendedorismo, digamos assim, também já falámos um pouco. Eu queria focar muito na segunda e na quarta áreas. Na segunda, aquilo que definiste como aceleração ou apoio não financeiro, que é uma área que eu acho também fascinante. Porque não tenho a certeza que a aceleração não é uma ciência, não é? Não, e a inovação, se calhar, muito menos. Mas como é que se ajuda a consegues pôr isto em termos, se calhar, mais fáceis? Porque lá está, não sendo uma ciência, eu acho que ao mesmo tempo deve haver, não diria templates, mas há práticas que são comuns e que se podem aplicar a várias soluções que ajudem a crescer. Mas não fazer ao contrário, se calhar é mais fácil pôr nisto em termos reais. Fazem vários tipos de ajuda, mas qual é que é a maior necessidade ou de que forma é que mais apoiam startups sociais?
Sim, olha, sem dúvida que não é uma ciência e não existe uma forma de se fazer aceleração. Aceleração é só uma abordagem que significa, temos aqui um sistema de apoio. Para servir um grupo a definir, podem ser startups, podem ser organizações sem fins lucrativos, podem ser projetos dentro de um contexto corporativo, por exemplo. Portanto, um grupo a definir com projetos, tendo a ver aqui um projeto, isso é básico, e vamos ajudar estes grupos, estas equipas, a acelerar o crescimento deste negócio, ou pelo menos a validação, o crescimento, para garantir que isto tenha ou não sucesso. Portanto, das duas, uma, acelerar. Crescimento, se for para ter sucesso, ou então que também feche o mais depressa possível, que é para passarmos
Errar
para outra,
depressa
aprendemos
e
muito e
sim.
passámos para outra, pronto. E dito isto, aceleração é este conceito. Pelo menos nós na Maze vivemos desta forma. Significa que cada programa que nós temos tem uma abordagem completamente diferente uns dos outros. Depende muito daquilo que o programa tem como objetivo oferecer, às vezes tem que ver com o objetivo dos parceiros que estão envolvidos. Um dos exemplos, nós temos um programa que se chama Blue by Ovalio, que é um programa promovido pela Fundação Carlos Gulbenkian e pela Fundação Oceano Azul. Okay? Nós entrámos enquanto implementadores deste programa o ano passado, mas o programa já existe desde 2018. Portanto, tem uma visão muito concreta, tem como objetivo acelerar, apoiar startups, neste caso, de todo o mundo, que trabalhem nesta temática de, portanto, acima de tudo, que usem biorrecursos marinhos e que criem valor acrescentado positivo, portanto, criem um impacto positivo, e, portanto, tem como objetivo capitalizar na rede que existe entre estas fundações, que é muito forte, capitalizar no posicionamento que nós temos enquanto Portugal. E na mais-valia que podemos trazer estas startups, e depois existe também uma disponibilidade para financiar o programa, tudo isto, e montamos um programa de acordo com estes objetivos, que tem, neste caso, muito foco em dar acesso ao networking, promover aqui um sentido de comunidade, que quando nós olhamos para o ecossistema, portanto, da realidade deste grupo em particular, é algo muito necessário. Para startups, por exemplo, a MazeX, que é um outro programa de aceleração que nós temos, que é assim, um programa mais bandeira, mais Maze, por assim dizer. O nosso objetivo é trabalhar, ajudar estes empreendedores naquilo que fizer sentido. E temos uma grande disponibilidade para ajudar no que fizer sentido, de acordo com as nossas, com aquilo que temos para oferecer. Se forem questões demasiado técnicas, nós não somos a equipa, mas do ponto de vista de negócio, apoio de serviço, teste de mercado, levantamento de capital, tudo isso, conseguimos ajudar. E a nossa abordagem é ouvir. E somos extremamente customizados. Nós não. Mas lá está, porque é o objetivo do programa, porque são equipas que têm desafios muito diferentes umas das outras, estão em fases diferentes e, portanto, só queremos ouvir, não vimos aqui com uma forma de fazer. No entanto, há programas, nós ainda não os desenvolvemos e neste momento não é uma prioridade, mas existem programas também chamados de aceleração e que podem ser chamados, que se calhar são focados em fazer com que ideias entrem para o mercado, então acelerar ideias para entrar no mercado. Se calhar aí existem metodologias mais concretas, templates, formas de fazer que possam ser utilizadas. Pronto. E aí faz sentido. No nosso caso, nós tentamos ter muito esta abordagem de, mas mais uma vez, tem que ver com o grupo e com a fase de projetos. Ouvir como é que podemos ajudar a fazer perguntas e depois responder. E normalmente a nossa abordagem é. Durante o período do programa, temos uma equipa reforçada de forma a que a equipa de empreendedores e a sua equipa possa sentir-se apoiada, quase como se nós fôssemos recursos extras na sua equipa, de forma a apoiar, produzir informação, dar algumas opiniões, definição estratégica, procurar informação de mercado, fazer apresentações, tudo isto. Mas, no fundo, as decisões, obviamente, que são sempre dos empreendedores, mas eu acho que a grande questão aqui é: não existe uma forma de fazer aceleração. É ouvir, depende muito de várias características. Eu sei que estou sempre a dizer isto, mas é importante. Eu sei que é um bocado frustrante, às vezes queremos respostas, mas este ecossistema de startups e mesmo de impacto tem assim muitos termos, chavões. Que depois é importante também percebermos que cada organização o faz de forma diferente e ainda bem.
Eu confesso que tenho um gosto adquirido pelas respostas fáceis e fechadas. Estava a ouvir-te e dizer, ok, eu percebo o porquê, percebo claramente o resultado, estava com algumas dúvidas no como. Até tu dizeres, pá, basta ouvir e depois agir em conformidade. E eu aí, ah, ok, acho que já percebi um
Sim.
bocado. E fica-me a curiosidade de perceber, se calhar no vosso caso, e se calhar não há de ser igual em todos os programas de aceleramento, de aceleração, que experiências e competências é que têm os aceleradores da Maze?
Mas olha, vou-te só complementar, então dar uma resposta um bocadinho mais estruturada,
Boa.
mais fechada, do ponto de vista de metodologia. Mas lá está, nós fazemos desta forma, mas não é a forma certa de o fazer. Nós fazemos desta forma, que é num programa, imagina a MazeX, programa de 4 meses, normalmente temos 10 startups no grupo. A BBV é completamente diferente, tem 7 semanas e tem 18 startups, ok? Portanto, teria de dar exemplos diferentes, mas vou focar na MazeX. A forma como nós trabalhamos neste caso, que é extremamente customizada, começamos, temos sempre uma reunião diagnóstica inicial com cada uma delas, uma reunião de 2 horas em que trazemos, ou seja, já sabemos, porque entrevistámos as startups, já as conhecemos minimamente antes delas serem selecionadas e, portanto, sabemos mais ou menos as suas necessidades, e a sua realidade, e, portanto, trazemos experts, para complementar a equipa base quando é necessário para temas mais técnicos. Para estar nessa reunião, e essa reunião diagnóstica é extremamente importante para percebermos agora a maior profundidade, agora que estão selecionados, já passou a parte de entrevistas que é mais venda, vá, vamos abrir o jogo para nós podermos ajudar. E aí fazemos um levantamento muito profundo daquilo que é a realidade, desafios e como é que podemos ajudar. Listamos. E depois definimos aí um programa, um plano de trabalho. E normalmente dividimos os 4 meses em sprints de 3 semanas para tornar a coisa um bocadinho mais concreta. E no início de cada sprint, que são essas 3 semanas, definimos objetivos mais concretos para essas 3 semanas. Vamos fazendo semanalmente touch points para perceber onde é que estamos nos nossos objetivos e naquilo que nos propusemos fazer. E vamos reavaliando ao final, ao início de cada sprint. E a forma de trabalhar é, portanto, trabalhamos numa abordagem individual um para um, entre fundador barra fundadores ou outras pessoas da equipa, dependendo das áreas que são necessárias de serem trabalhadas, com as pessoas da nossa equipa que têm estas competências. E as pessoas da nossa equipa são ou a equipa da Maze e pessoas que nós trazemos experts a quem pagamos, freelance, que complementa as nossas competências, tanto a nível de produto, desenho de serviço, competências mais tecnológicas, mais de programação, desenho de arquitetura de sistemas, portanto, aqui uma variedade. Também tentamos moldar este grupo de experts ao
As
cohort que
necessidades,
temos,
já.
portanto, narrativa, pitch, trabalho de comunicação, tudo isto. E temos também uma rede grande, que normalmente chamamos os mentores, não é? Que é relativamente comum, que são pessoas com experiências e competências bastante diversas em várias áreas e que trazemos estas pessoas quando faz sentido, consoante mais uma vez as necessidades. E depois temos, naturalmente, como temos um grupo, temos aqui um cohort de startups, um grupo de startups, tiramos partido de haver aqui um grupo e, portanto, temos alguns workshops, algumas talks, mas isso acaba por ser, não é a parte principal do programa. A parte principal do programa é mesmo esta lógica de trabalho de um para um. Pronto.
Eu
Não
acho
sei se ficou mais
que ficou
concreto
mais
para
claro,
ti.
ficou mais claro, obrigado. Eu acho que lá está,
Ok, boa.
muitas vezes ainda preciso de uma
Mas dei-te um
resposta
exemplo.
assim. Sim,
Mas
sim,
se eu
sim, sim.
agora falasse da Blue Bay ou Vale, era completamente diferente.
há montes de projetos sociais, montes de pessoas, e acho que é cada vez uma saída profissional, digamos assim, mais apetecível. Ou seja, temos talento a entrar. Temos financiamento a fluir, temos capacitação também a ajudar, temos um ecossistema montado. Mas é uma pergunta que se calhar não tem uma resposta fechada ou sequer certa, muito menos. Que é o que é que achas que falta, não é, para o ponto de não retorno, para tal ideia do comboio e ir em frente? Ou seja, para que haja aqui um breakthrough enorme e que de repente, depois da manhã, o mundo seja ainda mais fixe. Desculpa por ter esta posição.
Sim, é difícil, mas do ponto de vista ambiental, acho que falta regulação, sinceramente. Ou seja, já se percebeu que as empresas têm de mudar, nós enquanto consumidores também, mas acima de tudo, a grande mudança está nas empresas, têm de mudar a forma como operam, têm de se tornar mais sustentáveis ambientalmente, emitir menos emissões, aumentar a eficiência do uso energético, de água, pronto. E acho que agora precisam de incentivos um bocadinho mais duros, um bocadinho mais sérios, sinceramente, para que estas soluções tenham uma adoção um bocadinho mais séria, mais rápida, porque estamos a falar de soluções que, enquanto não obtiverem escala, vão ser mais caras. Quando se fala em regulação, também fala em incentivos financeiros por parte dos Estados, etc., que ajudem estas entidades a ganharem a tal escala, estas soluções que ainda, enquanto novas, não é, ainda são pouco apetecíveis economicamente, pronto, a tornarem-se mais apetecíveis. E, portanto, vai ser aqui uma jogada destes dois lados. Sinceramente, acho que é isto. E o mercado eventualmente vai se adaptar, mas neste momento os investidores, para haver mais capital é preciso haver adoção, para haver mais empreendedores é preciso mais que o mercado seja um bocadinho mais vivo e que haja mais capacidade de investimento também. Portanto, eu creio que
Nunca é
vai
só uma
acabar
coisa, né?
por ser nesse sentido.
Nunca é só uma coisa. Sempre. Eu estava a fazer esta pergunta e estava a pensar que se calhar o que era preciso era de tempo, se calhar também não temos muito, mas numa lógica de que nunca um problema nunca tem só uma causa nem nunca só uma solução, se calhar a ideia é com o tempo haverem mais soluções, e mais pessoas aqui e ali que se juntam em comunidades e em ecossistemas. E eu acredito, mas isso pode ser um bocado wishful thinking, que mais cedo ou mais tarde vamos chegar lá.
Verdade, o tempo é óbvio, mas eu creio que é preciso, ou seja, está a acontecer, e nós vemos todos os dias, ouvimos mais uma alteração estrutural, mas sim, com o tempo vamos chegar lá, mas vai ter de ser imposto minimamente, ou seja, incentivado, não é imposto, é incentivado. Porque a verdade é, quer dizer, a gestão das empresas, e eu costumo usar este exemplo, não é? Ou seja, há um código de gestão das empresas em que os gestores, os administradores das empresas, têm de gerir a empresa com esta ideia de ongoing concern. Ou seja, tu quando geres a tua empresa, tu tens de garantir que vais fazer tudo o que podes para ela continuar no tempo. Ela não pode acabar amanhã, quer dizer, pode se estiver já em risco de falência, mas e ainda assim a ideia é ou tentares vender tudo ou tentares recuperá-la. Mas pronto, em geral, o teu objetivo é garantir que ela existe para sempre, certo? Pronto. E do ponto de vista das grandes empresas, se os recursos neste momento estão ameaçados, se a nossa sustentabilidade enquanto planeta está ameaçada, não existe ongoing concern. Portanto, isto, os incentivos vão ser alterados neste sentido. Só que ainda tens muitos não crentes e ainda tens muitas pessoas que se calhar não vão viver as consequências desta situação e não querem bem saber. Mas a verdade é, eu acho que é com o tempo e com aqui algumas dinâmicas que nós vamos chegar lá, sem dúvida.
Achas que com a chegada de millennials e até mais jovens a C-levels e a CEOs e enfim, pode acelerar esta transição?
Sim. Não, existe muito mais conhecimento, existe muito mais preocupação, também porque são gerações mais novas, vão viver mais tempo. Então, também há um bocadinho essa lógica que já estamos a viver as consequências. E existe realmente estas tendências que nós ouvimos da necessidade de das pessoas sentirem propósito no seu trabalho, é real. E portanto, sem dúvida, porque o ser humano acho que quer ter um impacto positivo no mundo, não é? Ou é meio apático, ou então é o que nós queremos fazer. E quando se percebeu, de repente, que nós podemos trabalhar e fazer algo de bem para a sociedade, quando abrimos esta Pandora, é lógico que vamos querer fazê-lo, não é? É um bocadinho a mesma ideia do investimento de impacto. Quer dizer, se eu posso receber retorno financeiro, aqui em teoria, não é? Se eu posso receber retorno financeiro enquanto estou a criar um impacto positivo, é lógico. Portanto, sem dúvida que vai acelerar, e nós estamos a ver isso, e nós acabámos de lançar há umas semanas uma Talent Pool na Maze, que é basicamente uma plataforma onde o talento, as pessoas podem submeter os seus CVs, se tiverem interesse, a que as nossas startups, os nossos parceiros tenham acesso àqueles que estão a recrutar. Portanto, e têm tido uma adesão imensa, e o contrário, ou seja, as nossas startups e os nossos parceiros também partilharem as suas oportunidades numa plataforma que também criámos, que é o Job Board. E portanto, nós temos visto um aumento, e basta olhar para as faculdades, aqui a nossa experiência tem sido um bocadinho mais de gestão, economia, finanças, quer dizer, a Nova, a Católica, a UISEG, têm tido, estas áreas estão a aumentar imenso. Os alunos querem cada vez mais aprender e trabalhar, pronto, nestas áreas.
Basta, pode ser wishful thinking, mas eu acredito mesmo que com o tempo e com o trabalho, obviamente, conseguimos chegar lá. E é sobre o tempo, até porque estamos quase a ficar sem tempo, que eu queria me debruçar. Eu gosto de acabar estas conversas sobre ou com temas um pouco mais pessoais. E no teu caso, o tempo indiretamente é um pouco esse tema pessoal que eu gostava de abordar, que é o teu percurso na Maze. E se quiseres, eu confesso que não me recordo exatamente do percurso antes da Maze, mas na Maze foi basicamente algo como de analista a partner. Assim, de forma muito resumida.
Foi menos até. Eu entrei para fazer a minha tese de mestrado, depois fui estagiária e depois é que vi analista.
Pronto. Melhor ainda. Para a minha pergunta, acho que ainda é melhor. Portanto, para já, olha, parabéns, acho que é um percurso incrível, mas este percurso parece-me mais normal, no sentido de carreira mais tradicional, corporativo, digamos assim. E a minha pergunta, e este o tempo, achas que este tempo pode ajudar também a perceber que há uma carreira para ser feita nesta área, que isto provavelmente é novo, ou seja, não há de haver muitas pessoas que tenham ainda feito este percurso, mas que agora, com mais tempo, pode ser uma coisa comum e a ideia do corporate ladder pode aplicar-se aos startups sociais e organizações sem fins lucrativos?
Eu acredito que sim. Eu tive o privilégio de entrar nesta área ainda, eu entrei ainda no laboratório. O laboratório tinha 2 anos, portanto estava muito no início, ainda não havia grande coisa, e portanto acabei por fazer parte desta construção e vi o ecossistema a ser criado, muitas coisas a serem criadas, e eu cresci profissionalmente na Mais. O meu percurso profissional está acima de tudo na Mais. Trabalhei noutras empresas antes, mas foi sempre meio estágios, 6 meses, por volta dessas durações. E no verão trabalhava sempre, mas acima de tudo está na Mais e foi o meu crescimento. E cresci com a Mais. E é um grande privilégio. Mas a verdade é que ainda há tanto caminho para fazer, que sem dúvida que há um grande potencial de crescimento neste ecossistema. E pessoas que entrem agora, em primeiro lugar, há muita necessidade de talento, que tenha interesse em impacto, que tenha interesse em definir estratégias de sustentabilidade, implementação de processos internos, trazer inovação internamente. Portanto, as empresas estão muito abertas e à procura de talento nesta área e com muita necessidade de recrutar, na verdade, porque há muitas empresas que não são muito apelativas para este talento. Portanto, há aqui
Uma necessidade.
uma certa falha, às vezes, mas sem dúvida. E a oportunidade que as pessoas têm de crescer e de criar essas missões e abrirem esse espaço também dentro das próprias empresas ou das indústrias, se a pessoa se quiser especializar numa indústria, também é muito elevado. Portanto, eu acho que é uma excelente altura para se entrar neste ecossistema, seja o início de carreira ou seja uma transferência, porque, mais uma vez, nós queremos trazer práticas do mercado mais tradicional para este e aprender e trazer a experiência que pronto, que toda que possa complementar o que se faz nesta área.
Já se nota, não sei há quanto tempo, eu noto recentemente que há alguma permeabilização entre este setor e a academia, não é? Por exemplo, já falamos do António, ele também dá aulas na Nova SBE. Também presumo que já exista pessoas que passam deste setor para lugares de decisão no mundo corporativo, se calhar de grande decisão, e presumo que ou já aconteceu ou vai acontecer para lugares políticos de decisão executiva. Isto é um sinal de maturação deste setor?
Eu diria que isso é tudo o mesmo setor.
Boa.
Eu acho que
Uau.
tudo isso que tu definiste faz parte do mesmo para
Ok.
mim, isto é tudo.
Uou.
Desde que a ambição seja a mesma, ou seja, desde que o alinhamento, a motivação que fez essas pessoas entrar para esses cargos seja o mesmo, acho que faz tudo parte do mesmo
Isso,
setor.
acho que isso é. Deixaste-me completamente boquiaberto, não sei se percebeste. Mas concordo em absoluto, que é o mesmo mundo, por isso
Sim,
está tudo
sem dúvida.
igual. O que é que dirias? Eu acho que se nota no teu entusiasmo que és apologista de quase evangelizar e recrutar talento, como dizias, para este setor que, como dizias, precisa desse talento. O que é que dirias a alguém que se calhar até queria, se calhar até gostava, se calhar até acha e que pode ajudar, o que é que dirias a alguém para dar esse passo? Além de
Olha,
se
o que eu
inscrever
diria
na
foi aquilo que
Talent
eu disse
Pool.
a mim mesma na altura, porque ainda por cima havia muita incerteza, não sabia bem se isto era potencial, etc., futuro, e foi: se isto falhar, está tudo bem, eu vou aprender imenso. E portanto, depois arranjo um emprego no outro lado, desde que eu venha com o incentivo certo e que tenha as oportunidades para implementar aquilo que vim aprender, portanto, oportunidades de aprendizagem, está tudo bem, não. Não, não há, ou seja, ou seja, temos de escrutinar bem as oportunidades profissionais que nos aparecem nesta área ou noutra, isto exatamente da mesma forma e perceber que se está alinhada com aquilo que procuramos, e se existe um percurso de crescimento e de aprendizagem para nós, mas acho que não há necessidade de haver aqui uma grande reflexão para entrar em impacto, sim ou não, força. Ou seja, claro que com pés e cabeça, mas força, é começar. Não sei, se calhar isto não é uma resposta que seja tão, não sei, tão
Eu acho que é
interessante,
uma
mas
resposta
é
ótima.
ler, aprender e tentar e testar. Ninguém sabe muito bem, estamos todos a aprender, estamos todos a tentar fazer coisas. Precisa-se é de mais pessoas, mais motivação, mais horas
Eu
e é isto.
acho que é uma resposta ótima porque as coisas que tu foste dizendo podiam ser ditas exatamente para um emprego normal, num setor normal, digamos assim. Portanto, e lá está. A ideia é que seja de facto tão normal ir trabalhar para uma consultora como para uma startup social.
Sim.
Rita, muito obrigado. Gostei muito, muito de conhecer e conversar contigo. Neste que é o último episódio da primeira temporada do Área de Todos. que falta em setembro. Obrigado. E olha, até à próxima.
Obrigada, João. Também gostei muito.
Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.